direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Vamos falar agora da Lei Quadro da Defesa do Consumidor, que completa no próximo dia 31 de julho 30 anos. A PDC, Direito de Consumo Portugal, com sede em Coimbra, vai agora levar a cabo umas jornadas intituladas Balanços e Desafios. Viva, professor, bem-vindo de volta. Que balanço e desafios são esses que nos esperam?
Salve, Direto ao Consumo. Informar para prevenir, prevenir para remediar. Pois 30 anos não são nem 30 dias, por óbvio, nem 30 meses. 30 anos de uma lei que ao tempo se atualizou e que pôs de banda a lei anterior, que só foi votada e que veio a ser publicada em 22 de agosto de 1981, quando, por direitas contas, deveria sê-lo a 25 de abril de 1974, na então Assembleia Nacional, e só o não foi porque a Revolução, entretanto, invadiu as ruas e pôs termo ao antigo regime. 30 anos, uma vez que o Parlamento entendeu alterar na altura, e nós colaboramos decisivamente da nova lei, que tinha sido incumbida a um assessor parlamentar, nosso antigo aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Simões de Almeida, que connosco reuniu para se traçarem efetivamente as linhas mestras do que seria o enquadramento, a Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que acolheria no seu seio todo o conjunto de diplomas legais ou do antecedente editados ou que viessem a sê-lo, sobretudo por mor da iniciativa legislativa do Parlamento Europeu e do então Conselho dos Estados-membros, e por conseguinte nós vamos agora, numa iniciativa singular à PDC, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, preside a professora Susana Almeida, organizar este evento com a preocupação, com o objetivo de chamar a atenção para pontos nucleares da lei, que 30 anos volvidos jamais foram postos em execução. E recordo o artigo 6º, que, versando sobre a educação e a formação para o consumo, continua a ser a autêntica letra morta. Recordo o artigo 7º, que é, de análogo modo, letra morta, porque não houve a nenhum título, nem a Constituição dos Serviços Municipais do Consumidor, nem dos Conselhos Municipais de Consumo, nem a informação para o consumo entrou exatamente na antena, quer das estações de radiodifusão, áudio da RTP, quer no pequeno ecrã, 30 anos devolvidos, não houve qualquer iniciativa no seio da lei que viesse realmente a dar-lhe concretização, e depois um conjunto vasto de aspectos que continuam, como só dizer-se, no tinteiro. Qual o programa deste evento subordinado, como o Miguel Rodrigues disse muito bem, balanço e desafios? Falarei eu em primeiro lugar com este tema que é candente, isto é um tema que mantém a todos os títulos atualidade: codificar ou avolumar a diarreia legislativa. Temos leis a mais, não temos um código que as funda, as concentre, as reúna de modo adequado, e por conseguinte é este o tema da abertura: codificar ou avolumar a diarreia legislativa. Já tivemos realmente uma comissão de codificação que levou 10 mais 4 anos para produzir um autêntico aborto, e esse alerta, esse mau serviço prestado à cidadania ainda está presente. Uma comissão fora presidida por um Pinto Monteiro da Faculdade de Direito de Coimbra, que prestou um péssimo serviço e que comprometeu realmente o sucesso da codificação. Depois, como realmente a educação para o consumo é tema de permanente preocupação, a professora Susana Almeida falará sobre educar para consumir, a educação para o consumo como direito fundamental 30 anos depois. Depois falará a doutora Cristina Freitas, do Conselho Diretivo da APDC, abordando o tema os direitos dos consumidores e os novos modelos de contratação. Presumo que se debruçará sobre os contratos celebrados por via eletrónica, com toda a sorte de problemas que o tema demanda, e o conjunto de direitos, deveres que suscita. Depois, a vice-presidente da APDC, professora Ruth Couto, versará o tema exatamente da informação, transparência e atendimento humano, novos caminhos da efetividade da Lei de Defesa do Consumidor. Já Carlos Felipe Costa, juiz-árbitro da Rede de Arbitragem de Consumo, versará o tema que se prende exatamente com a estrutura ramificada dos centros de arbitragem de conflitos de consumo, intitulado Regime do Artigo 14 da Lei de Defesa do Consumidor, Análise Crítica. E depois, Paulo Ventura, que é membro da APDC, o papel do solicitador, ele que é solicitador de profissão, na promoção dos meios de resolução alternativa de litígios de consumo, uma perspectiva deontológica. E por último, Sónia Passos, que é diretora de serviços da Direção-Geral do Consumidor, que foi fundida, como se sabe, mas não saiu ainda o diploma orgânico, com a Direção-Geral das Atividades Económicas, para dar lugar à Direção-Geral de Defesa do Consumidor, Comércio e Serviços, que versará, enfim, o tema a Lei de Defesa do Consumidor aos 30 anos. Desafios para uma política pública de consumo no século XXI. Eis, em resumo, o evento que, com a chancela da APDC, Direito do Consumo de Portugal, se levará a cabo no Conselho Regional de Coimbra, da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, a 31 de julho, no período entre as 17 horas, aliás, das 15 às 17 horas. E algo que, importa dizê-lo, terá quer uma versão presencial, quem quiser pode estar presente em corpo e espírito, quem não puder, dado que estamos já numa fase adiantada do período de férias escolares e de férias em geral, poderá conectar-se e assistir virtualmente ao evento. Eis, pois, o que cumpre dizer a esse propósito.
Muito bem, professor, e avançamos para o nosso consultório. Começamos com uma questão da Ana Santos de Gaia, relativamente à água. Uma fatura de 4 meses por pagar, faturas seguintes pagas no tempo e no lugar próprios, mas depois aparece uma notificação na última das faturas, em letra miúda, 10 dias úteis para pagar sob pena de interrupção. Uma coisa de resto imperceptível. O consumidor foi inadvertido, não se apercebeu da notificação e, envolvido esse tempo, houve, claro, o corte. Tal procedimento é regular? Pergunta aqui a nossa ouvinte. E se não for regular, como pode atuar?
O regulamento em vigor, emanado da entidade reguladora, prescreve imperativamente, sob a epígrafe interrupção do serviço de abastecimento de água por facto imputável ao utilizador, o seguinte: a empresa ou serviço pode cortar o abastecimento de água por motivos imputáveis ao consumidor quando, 1. Não for titular do contrato e não mostrar que está habilitado a usar o serviço. 2. Não for possível o acesso ao sistema para inspeção ou determinadas as reparações se não efetuarem no prazo fixado, desde que haja perigo de contaminação, poluição ou suspeita de fraude que o justifique. 3. Não assegurar as condições necessárias para a substituição do contador. 4. Se recusar a entrada no prédio para leitura, verificação, substituição ou levantamento do contador. 5. Se viciar o contador ou usar de fraude para acesso à água. 6. Se modificar o sistema e alterar as condições de fornecimento. 7. Se detectar ligações clandestinas ao sistema público. 8. Se houver mora no pagamento da fatura de fornecimento. No entanto, o corte não pode ser feito às cegas em caso de não pagamento. O tal regulamento exige, no seu artigo 104, um pré-aviso escrito por correio registado ou meio equivalente, com antecedência mínima de 20 dias da data do corte. E do pré-aviso constarão: 1. Referência às faturas em dívida, com as datas nelas apostas e seu valor. 2. Meios para que o consumidor evite o corte, com indicação exaustiva para o seu uso. 3. A retoma do fornecimento. 4. O valor da tarifa para a retoma. Se invocada fundadamente a prescrição da dívida ou a caducidade da diferença do preço, que ocorre 6 meses após a emissão da fatura, não há lugar ao corte. Se a empresa ou serviço incumprir tais obrigações e ainda assim proceder ao corte, fica em maus lençóis. Terá não só de restabelecer a ligação, sem mais, como se obriga a indemnizar o consumidor E indemnizar significa que o consumidor deve ficar sem dano de todos os prejuízos materiais e morais que a situação lhe tiver acarretado. Para tanto, o consumidor terá de fazer contas ao milímetro e apresentar à empresa ou serviço relapso o rol dos valores com que for atingido pelos procedimentos ilegais observados, como no caso. Exemplo: o tempo de privação da água, as despesas de substituição da água encanada em que incorreu, o tempo despendido para a resolução do problema. Tempo é dinheiro, ou seja, a privação do rendimento pelo tempo despendido na resolução do problema, que não é caso de simples incómodos sem relevância jurídica. Depois, o vexame porque passou, por o terem por incumpridor, caloteiro. A honra tem preço, ainda que incalculável. E depois, as outras despesas, as mais despesas a que a situação o obrigou. A ação de indemnização será intentada nos tribunais de consumo, até 5 mil euros, ou nos julgados de paz, até 15 mil euros, se os houver na malha geográfica do lugar de residência, para os de consumo, em caso de inexistência ou nacional, supletivamente competente em razão do território. Mas aqui, como estamos em Gaia, tribunal competente, tribunal de consumo, é o do Porto. Rege neste domínio a lei da compra e venda de consumo, que remonta já a 18 de outubro de 2021 e que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, já lá vão quase 2 anos ou 3 anos e meio. Com efeito, o contrato é celebrado entre fornecedor e consumidor, que não com o fabricante, compra e venda em estabelecimento. E o que diz a lei a esse propósito? O fornecedor, o vendedor, é responsável por qualquer falta de conformidade que se manifeste no prazo de 3 anos a contar da entrega do bem. E de que remédios pode o consumidor lançar mão? Eis o que diz o artigo 15. Em caso de falta de conformidade do bem, o consumidor tem direito à reposição da conformidade através da reparação ou da substituição do bem. B. À redução proporcional do preço. Ou C. À resolução do contrato, isto é, direito a pôr termo ao contrato com a devolução do bem e a restituição do preço. Toma lá, dá cá. Como a não conformidade se detectou logo nos primeiros 30 dias, o consumidor teria o direito à devolução do bem e à restituição do preço, nos termos do artigo 16 da Lei da Compra e Venda de Consumo. A isto se chama o direito de rejeição. Aliás, eis o que diz o artigo: nos casos em que a falta de conformidade se manifeste no prazo de 30 dias após a entrega do bem, o consumidor pode solicitar a imediata substituição do bem ou a resolução do contrato, isto é, a pôr termo ao contrato com justa causa. Responde em primeira linha o vendedor. Excepcionalmente, poderá o consumidor voltar-se contra o produtor nos termos do artigo 40, em que se diz da responsabilidade direta do produtor, do fabricante. O consumidor pode optar por exigir do produtor a sua reparação ou substituição. O consumidor não poderá exigir do produtor nem a redução adequada do preço, nem a pôr termo ao contrato com as consequências daí resultantes, como se viu. Logo, o consumidor não tem de se dirigir ao produtor. O consumidor quer pôr termo ao contrato. Pode fazê-lo, é claro. Isto é, pode dirigir-se imediatamente ao produtor, no interesse próprio, se quiser, na realidade, reparar ou substituir. Não é o caso. Quer pôr termo ao contrato e, portanto, é diretamente ao vendedor, ao fornecedor, que tem de o fazer e este tem de assumir todas as dores do problema. É inadmissível que uma empresa com a projeção da JOM tome estas coisas pouco a sério, na medida em que revela uma enorme ausência de cultura empresarial e um enorme desrespeito por aqueles que pagam o salário dos seus trabalhadores e dos seus gerentes e dos seus acionistas, porque são os consumidores que pagam os salários de toda esta gente que está ao seu serviço e que muitas vezes não tem realmente a atenção que o seu próprio estatuto deve merecer às empresas.
Professora, Marisa Correia deixa-nos aqui uma questão. Refere que é sistematicamente investigada pelo spam da DEC Protest, que nunca autorizou. Ora, em pouco mais de uma semana, houve mais de 30 comunicações de vários e-mails. Já transmitiu que não quer ser perturbada, mas até parece, de propósito, de cada vez que reclama, dobram a dose. É uma falta de respeito, não sabe como contrariar esta questão. Professor, o que é que pode dizer a esta nossa ouvinte que recebe spam da DEC Protest? Aliás, este é um problema muito comum que tem vindo aqui ao programa.
Ainda no programa anterior, um outro ouvinte se referia a uma situação análoga. A DEC Protest Limitada é uma sociedade por quotas, uma empresa comercial, subsidiária da empresa multinacional Euroconsumers S.A., sediada no Luxemburgo, mas com o seu quartel-general em Bruxelas. Ora, a DEC Protest Limitada é useira e vezeira e, pelo que nos diz aqui a nossa ouvinte, ela recebe os e-mails de três proveniências distintas de uma info@cuniferemailer.com, info@compraedireta.com, info@newsfieldoc.com. Ora, vamos enquadrar isto juridicamente. A lei aplicável é a Lei da Privacidade nas Comunicações Eletrónicas de 18 de agosto de 2004, que no seu artigo 13A estabelece o seguinte: está sujeito a consentimento prévio e expresso do assinante, que seja pessoa singular, o envio de comunicações não solicitadas para fins de marketing direto, designadamente através da utilização de sistemas automatizados de chamada e comunicação que não dependam da intervenção humana, aparelhos de chamada automática, de aparelhos de telecópia, ora em vias de extinção, ou de correio eletrónico, e aí inclui-se quer o SMS, serviços de mensagens curtas, quer o EMS, serviços de mensagens melhoradas, quer o MMS, serviços de mensagem multimédia, e outros tipos de aplicações similares. Ora, o facto é que a circunstância de as pessoas receberem estas mensagens de origens as mais diversas. No caso da DECO Proteste Limitada, que é uma empresa que curiosamente se dissimula no mercado e se faz passar por associação de consumidores. E pelo facto de não haver respeito, inclusivamente quando as pessoas que não teriam de se manifestar contra, porque isto em si, não havendo prévio e expresso consentimento, há já a violação do preceito. E por isso, para esse efeito, o que é que deve a consumidora fazer? Isso sim, denunciar o facto à Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque estamos perante uma contraordenação. Uma contraordenação económica passível de coima que se estende, limiar mínimo 5 mil euros, limiar máximo 5 milhões de euros. Por conseguinte, a consumidora deverá endereçar correspondência ou através do portal da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou por qualquer outra forma, denunciando a situação para que a Comissão Nacional de Proteção de Dados instaure os autos, dê o direito de defesa, o direito ao contraditório, à DECO Proteste Limitada e, verificados os pressupostos do dispositivo, aplique a coima devida que pode atingir os 5 milhões. Signifique-se que a DECO Proteste já foi condenada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, recorreu aos tribunais e, com uma complacência extraordinária, reduziram substancialmente a sanção. E de tal forma que isto habilita a que o crime compense. Portanto, eles não viram-se apoiados pelo tribunal, porque o tribunal também não sabe que aquilo é uma empresa, julga que é uma associação de consumidores, reduziu ao máximo a sanção, a contraordenação, a coima, e agora eles abusam, como se tudo isto fosse cão por vinha vindimada. É preciso perseverar, é preciso denunciar estas situações para que sejam modelados, exemplarmente condenados.
Muito bem, professor, e com isto terminamos o nosso programa. Resta-me agradecer-lhe e marcamos encontro para de hoje a 8 dias.
Então até de hoje a 8 dias, se Deus quiser, mandem-nos as vossas questões.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.